Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Abraço uma carreira de hoje com os professores Reinaldo Conte, coordenador da disciplina de Geografia do Colégio Stockler. Ainda a doutora Yara Malki, psicóloga, psicoterapeuta, orientadora profissional e de carreira. O convidado, professor psicólogo Arthur Serraino. E nós temos também aqui o pai da Carolina, Eduardo Matsumi, vai falar também sobre a gente, está falando sobre as ferramentas, sobre essa nova forma, né, de lidar com o mundo, da comunicação. E nós temos aqui as convidadíssimas pré-adolescentes, vamos dizer assim, né? A Carolina, a Clara, a Isabelle e a Lívia. Elas estavam esperando aqui umas garotas que são famosas pelo YouTube, são youtubers, na verdade. Só que elas já tiveram a primeira aula, as meninas não vieram ao encontro delas e nem falar da carreira, né? Então a gente transforma tudo isso num aprendizado. Falar com a doutora Yara Malki. Doutora Yara Malki, essa questão da internet, youtuber, por exemplo, que já é uma nova profissão, só que a gente não aprende na faculdade, a gente vai aprendendo, as meninas mesmo já fizeram vídeos, postaram em alguns lugares, né? Ela também traz uma coisa muito ilusória, que é, às vezes, essa fama que a pessoa pensa que tem. E às vezes ela não tem, porque ela tem lá 24 mil seguidores, eu não sei. Outro dia eu vi um garoto, as meninas devem saber o nome, ele falou que ele estava com depressão. Ele tem não sei quantos mil seguidores e ele estava com depressão porque ele se sentia sozinho, ele não se encontrava com as pessoas. Que loucura é essa dessas ferramentas e dessas novas profissões? Vamos conversar um pouquinho sobre isso.
Boa tarde a todos. Acho que essas mudanças tecnológicas são tão rápidas que a gente demora um tempo para metabolizar também. O que se percebe é que o YouTube, hoje, sei lá, amanhã serão outras plataformas, horizontalizaram o acesso aos meios de comunicação. Então, você tem esses pequenos fenômenos midiáticos, essa micromídia. E você tem até pessoas que hoje fazem parte da mídia mainstream e vieram do YouTube. Agora, é muito parecido, acho, com aquele fenômeno daquela celebridade de escola, que é uma celebridade local, né? Só que o YouTube às vezes traz assim, uma celebrização de 8 mil, 10 mil seguidores, 5 mil. E é muito difícil, sabe, Miriam, lidar com a fama, esses jovens que ainda estão começando na vida, ter estrutura. Então, pensa todos esses atores mirins, juvenis, os esportistas, jogadores de futebol, pessoas que rapidamente adquirem uma condição de celebridade, fama, às vezes até dinheiro, só que ainda não tem uma estrutura emocional para suportar toda a responsabilidade, todo o peso que isso traz. E eu não sei nem se a gente vê, às vezes, nem adultos, atores que já estão assim bem tarimbados, você vê sofrendo, escorregando, pisando no tomate, porque não é muito fácil você ter dinheiro, fama e poder, sabe? São condições que a gente diria assim na psicanálise que enlouquecem, porque é uma injeção no narcisismo muito concentrada.
E como a professora falou, né? O jovem, ele não consegue nem escolher uma carreira, porque realmente não tem maturidade, muitos ficam em dúvida, não estão prontos. Outros já sabem, né? Desde sempre que quero ser professor de geografia. Mas fica essa questão da emoção e da imaturidade também, né? Eu quero perguntar para as meninas que estão aqui, são jovens de 10 anos, e elas são fãs das meninas de 15, 13, 14 e 16, né? Então vou falar com a Carolina. Carolina, por que você gosta do YouTube? O que você gosta no seguidor, quando você segue alguém? Por que você segue?
Eu primeiro vejo se elas têm um conteúdo legal. E não é conteúdo, né?
É conteúdo a palavra.
E pra ver se elas são divertidas. Porque eu assisto o YouTube quando eu tô entediada mesmo.
Quando você tá entediada. E a Clara?
É mais ou menos a mesma coisa que a Carol disse, né? Que eu vejo se o conteúdo é legal, se elas são divertidas, se elas são simpáticas pelos vídeos. Aí, é isso.
Certo, vamos lá. Isabelle.
Não é só elas, é elas e eles, né? Porque é os meninos também, não é só menina. E eu vejo o conteúdo se é legal, de vez em quando eu não acho legal, só que eu rio do vídeo porque é engraçado, porque não é um conteúdo, não é muito legal, aí eu rio e é isso.
E a Lívia?
Eu gosto do YouTube porque tem várias coisas legais, né? Pelo conteúdo também. Mas eu também vejo quando eu tô entediada. E às vezes não, quando eu tô sem nada pra fazer.
E se vocês pegassem um livro quando estão sem nada pra fazer? É. Não seria legal?
Às vezes eu pego, né? Ah.
Eu nunca pego.
Mas o livro não fala, mas o livro faz gestos.
É, não faz gestos os livros.
Ah, mas o livro faz a gente
mas
fazer uma viagem.
Mas
gente...
dá pra ler com expressão também, né?
Como que é isso? Explica pra gente.
Imaginação.
É, imaginação pra ver, tipo, a pessoa fala...
Batata.
Nossa, sabe de batata. Exemplo, a pessoa fala... Ai, que legal. Tipo, às vezes a pessoa tá mentindo, tipo, ai, que legal.
Não,
aí
tô
quando...
entendendo. Tá, continua.
Aí... Ou pode ser de outro jeito. Ai, que legal. De verdade.
Ah. Bacana, bacana, bacana.
Acho que ninguém.
Vamos conversar com o pai de uma das meninas, né? Que está aqui, o Eduardo Matsumi. É o pai da Carolina. Eduardo, dá um susto, não dá? Tudo isso? Educar um filho nesse momento, como é que é pra você?
É porque é instantâneo, né? Eles têm acesso a qualquer momento, qualquer informação, até o que não é próprio pra idade delas, né? Então, procuro estar sempre presente, sempre que possível. Evitar o contato demasiado com essas ferramentas. Procurar trocar por livro. Sempre incentivo. Quando a gente sai para passear, pede alguma coisa. Sempre pedem coisas, né? Mas quando pede um livro, eu nunca falo não. Sempre o livro a gente pode comprar. As outras coisas eu procuro segurar bastante. E também monitorar, porque acho que da parte dos pais, a preocupação com o que elas estão vendo, com que tipo de youtuber elas estão se relacionando, essa é uma preocupação. Porque às vezes é livre, há só um rapaz que fica fazendo besteira, mas eu acho que tem que ter algum conteúdo, tem que ter alguma... pode até ser para lazer, mas que seja uma coisa saudável.
Uhum. E você, a sua filha tem celular?
Tinha celular, ou roubou, roubaram ou perdeu, mas até o momento a gente não substituiu, tem tablet em casa.
Ah, é bom, né? É bom não ter, né? Se, acho que talvez não faça tanta falta,
talvez,
né?
Não, porque até o momento ela não consegue se virar quando precisa ligar o liga do orelhão da escola, então assim, é mais pra gente ter o contato com ela, né? Do que a necessidade dela mesmo de ter um telefone.
Maravilha. Vamos conversar com o professor Arthur, que, olha, gente, olha que delícia o que ele ensina. Games. Vocês sabem o que é games?
Sim.
O que é?
Joga.
Bacana.
Só que game é jogo em inglês, né?
Isso. É. Quer fazer uma pergunta pro professor Arthur? O que vocês gostariam de saber sobre jogos? Vocês gostariam de criar os jogos de vocês?
Ai, seria muito legal.
E aí, dá para ensinar, professor Arthur? Boa tarde.
Boa tarde, Miriam. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos. Na realidade, eu trabalho mais focado, né, com a molecada de esporte eletrônico, né, que acaba jogando videogame de maneira profissional.
Eu já vi uns eventos assim, eu não acredito, é lotado, né?
Exato.
Um monte de gente ali, né, naquela, num lugar, num... Desculpa, peraí.
Numas arenas.
Isso. E o pessoal fica jogando ali, né? Profissionalmente. Eles ganham pra isso?
Ganham e ganham bem, na verdade.
Vocês viram
ganham
isso, gente?
Os salários, muito em parte, vêm por patrocínio e as indústrias do videogame, dos periféricos de videogame, de computador, investem muito para ter essa visibilidade. E é mais ou menos isso que a gente estava até discutindo, que são adolescentes, são jovens, às vezes até sem muita maturidade, sem para poder escolher, e acabaram caindo, entre aspas, de paraquedas numa profissão, porque tem um desempenho um pouquinho acima da média dos outros meninos, das outras meninas, e, poxa, acho que dá para ganhar dinheiro com isso e acabam entrando nisso meio que sem querer, não, né? Mas acaba acontecendo, né? Eles têm muita vontade e acaba acontecendo.
Professor, então é uma profissão, né?
Sim, podemos dizer.
Como é o nome?
É atleta, jogador profissional
de games. Olha aí, gente, vocês sabiam que tinha essa profissão? Atleta de games?
Eu sabia.
Sabia?
Uhum. Atleta é o Mario que corre?
Eu não sei, eu nem. Olha, eu já sou uma negação, outra geração. É o Mario que...
É, geralmente são jogos de futebol ou FIFA, por exemplo, o pessoal joga Counter Strike, que é um jogo de tiro, League of Legends, que é um jogo de arena em que o seu bonequinho luta contra os heróis, os bonecos do seu time adversário, com o objetivo de destruir a base do adversário, e entre outros jogos de carta, enfim. As modalidades são as mais variadas possíveis e imagináveis que a gente pode ter de jogos competitivos e que acabam entrando nesse mundo dos esportes eletrônicos.
Sim. Uma curiosidade, né, sobre a profissão. Se vocês tiverem perguntas, pode fazer, viu, meninas? A gente sabe que parece que mexe um pouco com a parte do cérebro, né, os jogos. Tem um tempo máximo que eles ficam jogando? Como que é, professor?
É um dos trabalhos que a gente acaba fazendo é tentar diminuir a quantidade de horas que eles fazem, porque as rotinas de treinamento são bastante intensivas, em média de 8 a 10 horas diárias.
Nossa.
Mas eles não conseguem se desligar, porque eles vieram, antes de se profissionalizarem, eles já faziam aquilo pelo lazer. E pela idade deles, às vezes até pela imaturidade deles, eles entendem que quanto mais eles treinarem, melhores eles vão ficar, e isso vai impactar diretamente no desempenho deles nas competições. Então eles fazem o treinamento e depois continuam jogando até a alta hora da madrugada. Então, mesmo treinamento de 8 horas, eles jogam 14, 16 horas por dia.
Tá certo. Professora Yara Malk, como é que está a cabeça de um psicólogo, né, nesse momento que já estão surgindo várias profissões que a gente fala do futuro, mas não é o futuro, é agora, né? Já está acontecendo isso. Você tem tido casos de dúvidas de profissionais que, sei lá, escolhe uma carreira tradicional e daqui a pouco quer viver esse mundo da tecnologia, ser um atleta de game, por exemplo?
Olha, tem uma tendência que está aparecendo agora, molecadinha toda querendo ser youtuber ou trabalhar com jogos digitais. É a bola da vez agora é ser youtuber. E você falou que ainda não tem, né? Não tem curso, não tem faculdade. Já existe curso para você ser youtuber, mas eu acho que é questão de tempo para começar a ter o curso tecnológico, faculdade, como foi com gastronomia, outras áreas que acabaram se profissionalizando. E a moçada está toda assim fascinada com... Agora, eu acho que a tendência, né, do mercado vai ser que as profissões fiquem meio híbridas mesmo, que essas áreas novas vão surgir e não necessariamente você vai ter uma formação em nível superior que vai conseguir acompanhar, né? Vai depender muito da flexibilidade, da proatividade do profissional de ir se especializando e ir atrás daquilo que é conteúdo importante para a atuação dele, mas não necessariamente ligado a um curso superior que vai fornecer tudo que ele precisa.
Tá certo. Hoje nós estamos aqui fazendo o programa Abrace Uma Carreira, e agora é o momento da professora Yara Malk escolher a sua música.
Uma música bem alegre, Gonzaguinha, o que é?
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso
isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
A vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Viver e não ter a vergonha.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.